Boa noite, minha gente. Hoje é sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 170. E, obviamente, antes de começar, vamos dar boas-vindas a um que retorna e chega pela primeira vez. Primeiro, meu querido Simão, que é Alexandre Ferreira. Tudo bem com você, mestre?
Tá tudo bem. Obrigado a todos e bom filho à casa torna.
É isso aí. Perfeito. E conosco também o nosso primeiro participante muito especial, nosso querido PPR, tudo bem com você, mestre?
Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom, escutando anos e agora podendo estar aqui junto. Obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos não só pela presença, mas pelo contínuo estar conosco, estar sempre nos acompanhando. E claro, você também trouxe algumas discussões interessantes no chat do YouTube. Nada mais justo que trazer perto de nós, porque aqui com certeza você também vai estar contribuindo ainda mais. Show? Então, vamos começar com os assuntos de hoje. Temos bastante coisa para falar e como tem muita gente na sala, esse programa vai render. Vamos começar falando a respeito dos assuntos da semana e começo por este daqui, que é bem interessante. Assinantes do Xbox Game Pass jogam 20% mais tempo de que outros jogadores e também gastam 20% a mais. Isso de acordo com a Microsoft. Reportagem publicada no site The Enemy. Vamos fazer uma leitura rápida. A executiva Sarah Bond, da Microsoft, compartilhou alguns dados sobre o Game Pass em uma entrevista ao site norte-americano da Forbes. Ela revelou que os assinantes do serviço tendem a jogar mais games, tanto em tempo de jogo quanto na variedade de gêneros que experimentam. Mais importante para a empresa e seus parceiros, eles gastam mais jogadores. Bom, a senhora Bond disse que os assinantes do Game Pass gastam 20% mais tempo jogando, jogam 30% mais jogos, jogam 40% mais gêneros, ou seja, experimentam tipos de jogos mais variados, e gastam 20% mais com games. A executiva apontou diferenças da proposta de valor do Game Pass em comparação com uma plataforma de streaming de vídeo como... Segundo ela, abre aspas, quando você assina um canal que permite assistir a vídeos como Netflix, esse é o final do ciclo de monetização para aquele conteúdo. Nos jogos é o oposto. Há itens que você pode comprar no jogo, há expansões que você pode comprar, há uma próxima franquia que você pode adquirir e outros gêneros que você pode experimentar. Ela também explicou que a Microsoft está investindo streaming de jogos com xCloud, pois sabe que a imensa maioria dos jogadores não tem um console e esta será a forma de alcançar esse público que tem um celular para jogar e não tem interesse em um console ou PC. De acordo com ela, abre aspas, há 200 milhões de pessoas que compram consoles e há 3 bilhões de pessoas que jogam games. Não tem hoje a opção de jogar muitas das incríveis experiências e jogos icônicos. Para ela, ao conectar uma assinatura Xbox Game Pass com o streaming do xCloud, a Microsoft possibilita esse acesso a um público novo, certo? O Game Pass tinha 18 milhões de assinantes ativos em janeiro de 2021. Em março, o serviço recebeu uma grande quantidade de jogos novos, incluindo 19 jogos da Bethesda. Ou seja... o que vem por aí é mais dinheiro para a Microsoft, como não poderia deixar de ser. E realmente, algumas das coisas que ela comentou são bem interessantes. Em especial, essa questão da contínua monetização, porque, sim, você está assinando um serviço de jogos, ok? Mas, ao contrário dos filmes, você assinou uma vez, acabou. Nos jogos, você tem conteúdo extra que você acaba querendo experimentar e gastar um pouco mais. Então... aí uma outra forma de pensar que eu não tinha levado muito em consideração nessa questão do Game Pass. E eu tenho certeza que muita gente do próprio meio de jogos talvez não pensasse dessa forma. Cadelin, o que você acha dessa posição da senhorita Bond.
Bom, primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham agora. Bom dia, boa tarde ao pessoal que nos vê depois. Com relação ao que foi mencionado na reportagem, eu penso que nós temos que ver com alguns grãos de sal só, porque ele evidencia que nós estamos falando de jogadores hardcore, porque alguns números, alguns indicativos deixam isso muito claro. O principal deles, o fato de que nós estamos falando de jogadores que jogam em diferentes gêneros, né? Isso é muito marca registrada, é um simbolismo muito forte de um jogador hardcore. Esse é o perfil do jogador hardcore, é o jogador que joga em diferentes gêneros, que uma hora está jogando estratégia, depois está jogando RPG, depois está jogando ação, depois está jogando plataforma. Ele tem uma multiplicidade de interesses no universo gamer, e isso é um perfil muito típico, muito próprio de maior parte dos assinantes do Game Pass. A gente até havia comentado em programa anterior, né, Porto, que o Game Pass não trazia tantos atrativos para ti, porque você é mais monogâmico com o teu estilo de jogo, né? Você curte mais os jogos de corrida, você curte esse tipo de simulação, e aí realmente a diversidade é pequena. Então, você economicamente não faz tanto sentido quanto faz para um jogador assim que diversifica mais as suas aquisições, que diversifica mais suas compras, é o meu exemplo. É o exemplo do Alexandre também, eu sei que o Alexandre usa bastante aí os jogos do Game Pass e de diversos gêneros de jogos do Game Pass. Então é bem esse perfil, que é um perfil de um jogador hardcore. E o jogador hardcore, ele naturalmente gasta mais dinheiro. A gente poderia ter algum receio de que a assinatura do Game Pass fosse reduzir as despesas desse jogador. Eu até acredito que tenha reduzido, sinceramente acredito, mas ainda assim é um jogador que não vai deixar de comprar e de adquirir outras coisas. E aqui, novamente, eu posso me dar como exemplo, porque, embora até no Xbox eu não tenha comprado tanto ultimamente, realmente eu estou me valendo mais da assinatura do Game Pass, mas a minha plataforma de preferência é o PC, e no PC eu ainda compro vários jogos. O fato de eu ser assinante do Game Pass não tem impedido isso, portanto. E então, ele é um indicativo de que, do perfil desses jogadores, né? Desse estilo de jogador que ele está atraindo. Mas também é um indicativo, a meu ver, e aí foi bem observado por ela, o fato de que ele tem um componente de atrativo econômico para as empresas, principalmente pelo fato de que, como regra, nós temos algumas exceções, mas como regra, o jogo que é disponibilizado no Game Pass é o jogo base. É o jogo que não vem acompanhado dos DLCs, não vem acompanhado de itens cosméticos, não vem acompanhado de expansões. E aí o jogador que se absorve por um jogo, né, de repente que ele descobriu do Game Pass, ele naturalmente acaba gastando dinheiro com esses adicionais. Adicionais que, por vezes, se a gente comparar, por exemplo, o preço de jogos mais antigos, que vão entrando em promoções, vão caindo com o passar do tempo, por vezes você consegue comprar o jogo base muito mais barato do que as expansões. Então, às vezes, para a própria empresa é atraente você conseguir as expansões. Se você botar nessa jogada aí jogos que tem muita monetização, então eleve isso à segunda, terceira, quarta potência. Então, realmente, você tem esse componente. Eu só ainda observaria com um pouquinho de cautela só esses números, porque, novamente, é o perfil do jogador hardcore. Nós temos que ver que, se quando houver a migração dos jogadores casuais para esse mercado de assinatura, se esse jogador casual aí não vai ficar plenamente satisfeito com isso e vai deixar de comprar jogos e ficar só com assinatura. E aí isso pode prejudicar o restante da indústria. Eu tenho alguns colegas que são jogadores casuais, que não tem nenhuma preferência específica por título, por franquia. Eles querem só ter um escapismo, ter uma coisinha a mais para jogar em casa, para jogar com os filhos. E para todos eles eu indico o Xbox. Não pelas virtudes técnicas do Xbox, não pelo fato de ter exclusivos ou coisa que o valha, porque para esse pessoal é irrelevante isso. Para eles o que interessa é: você quer gastar dinheiro no videogame? Não compre o videogame, faça a assinatura do Game Pass, você vai gastar ali R$350, R$400 ao ano. Só. Você não vai gastar mais nada e você vai ter mais jogos do que você vai possivelmente conseguir jogar no resto da tua vida. Então é por aí que seria a minha análise desse tema aí, Porto.
Entendi, não, concordo completamente. Tem essa questão realmente da divisão entre os hardcores e os casuais nessa situação em específico. Porque o casual só quer matar um tempo. Talvez ele não seja aquele que vai trazer mais monetização após a assinatura. Mas isso é uma coisa que a gente precisa deixar o futuro dizer. O que você acha, meu querido Assassin?
Olha, eu Vocês sabem que eu fui dos primeiros a apostar no Game Pass. E eu logo de início vi que era uma jogada absolutamente brilhante da Microsoft. Fez-me lembrar uma tática do Sun Tzu, da arte da guerra, que é quando estamos a perder a batalha e as nossas tropas estão a recuar, temos que fechar as traseiras à nossa frente de batalha e eles só têm uma opção, é avançar. Por isso, a Microsoft naquele momento ela só podia fazer uma coisa, era avançar com tudo, porque estava absolutamente destruída pela Sony. Uma máquina muito, muito fraca tinha sido acabado, tinha acabado de surgir no mercado, que era a Nintendo Switch, e vendia como pão quente. Então, eles só... Eu apostei no Game Pass porque eu pensei, eu não jogo videojogos de forma regular há uns 2, 3 anos, na altura em que eu me afastei um pouco dos jogos. Eu tenho que jogar o máximo possível. A Microsoft está com muito dinheiro, como sempre teve, mas em termos de percepção pública é zero. Ninguém quer saber da Xbox para nada. Então, e eu vi o sucesso que era a Netflix. E eu, isto é a Netflix dos jogos. Por isso, se a Netflix correu bem, isto não tem como correr mal. Porque a Microsoft ela vai apostar tudo nisto. E foi verdade. Na altura, eu tinha comentado também aqui no podcast que o meu medo era: será que a partir de um certo momento nós vamos ter só meio Forza e depois o resto é pago? E esse meu medo, felizmente, eu estava errado. Não aconteceu. Ponto mais uma vez para a Microsoft. Se nós quisermos o Lego Forza, ok, compramos, mas o Lego Forza não é meio Forza, não é metade das pistas ou metade dos carros ou seja lá o que for. Não, nós, qualquer título que esteja no Game Pass, ele é completo, tem um princípio, meio e fim. Depois, os DLCs pagos à parte, a Sarah Bond tem razão, eu comprei os DLCs todos para um jogo que eu acabei por não gostar, que foi o Batman Arkham Knight, que eu estava muito, 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 muito ansioso por jogar o jogo e, francamente, foi uma desilusão.
Mas você comprou os DLCs antes de jogar o jogo?
Yep.
Ah, tá.
Ou seja, eu sou...
É uma estratégia inteligente.
Não, é desilusão, hein? O Game Pass...
Tem um capítulo da arte da guerra do Sun Tzu que ele deve falar sobre isso. Não compre DLC antes da hora.
Não, não. A Sarah Bond está completamente correta. E eu sou o típico otário do Game Pass. Perfeito. Take my money. Por isso, ela está absolutamente correta. As pessoas gastam, as pessoas jogam. Aquilo que eu não, neste momento, no momento do Game Pass atual, que eu não concordo tanto com o Cadelin, é no fator do jogador casual. Porque o jogador casual, eu entendo a premissa, que é o jogador casual joga 2-3 jogos por ano, joga o FIFA, o Call of Duty e outra coisa qualquer. Neste momento, o FIFA está no Game Pass e isso é mais uma vez ponto para a Microsoft, porque querem jogar na PlayStation? Ok, sim, são $70, mas se quiserem jogar na Xbox, ele está lá. É só instalar, jogar no telefone, jogar onde quer que seja. E esse é o grande trunfo e o grande futuro do Game Pass, é nós termos o Game Pass como temos o Netflix. Simplesmente existe na TV, está ali. É 1080p? Sim, mas é, lá está, é a Microsoft a ler o livro da arte da guerra da Sony, que é bom o suficiente. A Sony é perita em vender bom o suficiente. Porque se nós formos a ver as componentes técnicas do produto Microsoft, ele é superior. Ele tem Dolby Atmos, ele tem um sistema de refrigeração que eu não tenho medo de o usar, enquanto que a minha PlayStation 5 está, ela só não está na rua porque não pode. Porque senão eu tinha deixado a minha PlayStation 5 fora de casa para apanhar o máximo de ar possível. Porque eu não confio nesta máquina. Enquanto que a Xbox, eu tenho a certeza que ela tem todo o sistema de refrigeração do mundo, está super bem desenhada, tem uma entrada de ar, tem uma saída de ar, tranquilo. Por isso, neste momento, as outras marcas de jogos, e o Cadelin tocou nesse ponto, que é a Ubisoft, a Activision será a última. Porque a Activision, ela gosta muito de vender o seu Call of Duty anual aos tais jogadores casuais múltiplas vezes ao longo de todos os anos, né? Então, não estou a ver um Call of Duty no Game Pass, para já. Agora, tudo o resto, eu acho que neste momento o Game Pass só não é um sucesso absoluto, e é uma coisa que eu também costumo dizer sempre, porque é um produto Microsoft. Se fosse um produto Sony, toda a gente tinha Game Pass. Porque a Microsoft não tem estrelinha. Se isto fosse uma prova de saltos para a água, era a Microsoft fazia um triplo mortal encarpado à retaguarda sem splash e recebia um 7. E a Sony entrava de pé juntos, não fazia truque nenhum e recebia um 10. Porque tem estrelinha.
É.
A Microsoft faz um controle ou comando, como se diz aqui, para pessoas com mobilidade reduzida ou mesmo sem um membro todo, sem um braço, sem uma mão, ninguém quer saber. E a própria indústria é também culpada, a própria indústria no sentido de a indústria da crítica dos videojogos, a crítica especializada dos videojogos também é culpada, porque eu gosto muito da Digital Foundry, mas eu acho absolutamente incompreensível, e eu escrevi mesmo no site deles e no canal do YouTube, como é que eles conseguem fazer vídeos de 19 minutos a dizer que o Days Gone corre a 60 frames, e o vídeo é mais ou menos isto. Mas o loading é muito bom. Olha aqui os 60 frames, estão certinhos. E há aqui uma queda, mas vejam, estão assim 19 minutos. Por favor. E fazem um vídeo logo a seguir de 14 minutos. 14. Ou seja, menos 5. Segundo as contas de sumir. Menos 5 minutos sobre um jogo mequetrefe chamado Gear 5, que foi completamente atualizado, ganhou 60 frames, 120 frames, ganhou ray tracing via software, ganhou todas as especificações Ultimate de PC, e eles conseguiram fazer um vídeo disso tudo para duas máquinas, Series X e Series S, em 14 minutos.
Mas ganhou uma campanha minutos, nova, né? Uma campanha nova.
Wife Busters também falaram disso. E conseguiram resumir isso tudo com um lacinho, uma embalagem muito bonita, 14 minutos. E estão a falar de uma porcaria de uns 60 frames que não foi feito absolutamente mais nada ao jogo. E estão 19 minutos a dizer 60 frames.
Mas
depois outra coisa.
Eles vão atrás.
Depois outra coisa. E eles dançam à volta das palavras sempre que a Microsoft fica por cima. Se a Sony estiver a ganhar no frame rate, na resolução, eles dizem categoricamente: aqui é a vitória da PlayStation 5. Se porventura estiver a Series X acima, eles dizem: aqui existem umas diferenças técnicas. São umas diferenças técnicas. São as poças d'água do Spider-Man. São uma liberdade artística. Depois, a Xbox tem VRR, a PlayStation 5 não. É tão caricato isto. Quando existe uma queda para os 57, 55 frames por segundo na PlayStation 5, eles dizem assim: mas isto, numa futura atualização que irá ter a PlayStation 5, isto vai ser absolutamente regularizado. O mesmo vídeo na Series X, há aqui uma queda pá, super visível para 55, e calam-se, não dizem mais nada. E eu, onde é que está a explicação do VRR?
Alexandre, a review que eles fizeram de Dirt 5 comparando a Series X com PlayStation 5. Series X rodando com Ray Tracing, rodando com Refresh Rate variável, tudo testado, o jogo com o desempenho absolutamente perfeito no Xbox, mas as críticas foram porque no PlayStation 5 você tem mais detalhes a ver num campo de visão mais longo, mais grama. Os modelos dos carros aparecem com um pouco mais de detalhe. E o jogo com quedas de frame rate, sem o refresh rate variável, sem o ray tracing, quer dizer, o Xbox oferecendo uma experiência superior visivelmente, jogabilidade, mas para eles nada disso importa, porque graficamente, olhando assim em detalhes, eles acham que o PlayStation 5 é superior.
O mais hilariante foi o que eu ouvi a semana passada, o Brian, que grava o podcast Beyond com o Jonathan Dornbush da IGN, que é uma das caras da IGN, o Brian é uma das pessoas que mais vive os videojogos. Ele a dizer coisas como: primeiro fez-te esquecido, não se lembrava de Quick Resume e não se lembrava de Smart Delivery. É como eu não me lembrar de vestir a minha farda antes de ir para a rua. Uma pessoa que vive de videojogos não se lembra Smart Delivery. E diz assim, ele: ah, porque essas coisas de marketing, esses nomes de marketing patéticos, como o Smart Delivery, ah sim, seu Sony Pony, realmente é muito melhor nós termos de tirar um mestrado para conseguir descarregar a versão da PlayStation 5 do jogo em vez da PlayStation 4. Bravo. Sam, porcaria do Smart Delivery existisse na PlayStation 5, era a tecnologia mais inovadora de todo sempre, a seguir ao Hubble.
Exato.
E é por isso que o Game Pass vinga, mas não vinga como era merecido.
Ó, para você ver. Recentemente, Dirt 5 entrou no Game Pass. Você pode ter certeza que é um dos jogos que está no Game Pass que tira completo proveito do Series S e do Sim. Series X, assim como Gears e vários outros. Smart Delivery é uma coisa extremamente importante dentro do cardápio do Xbox. Mas as pessoas simplesmente ignoram isso. Como você disse, você vai comprar um jogo no PlayStation 5, você tem que prestar atenção para você não baixar a versão errada. Porque eles botam...
Sabe quantas vezes eu fiz isso?
Quantas?
Eu comprei o Miles Morales, eu consegui descarregar a versão PlayStation 4, a PlayStation... Depois descarreguei o DLC do primeiro Spider-Man que eu tinha comprado e eu... Ah! Filha da... Eu estava louco.
O Júlio César aqui no chat falou: FPS Boost, algo revolucionário. E cadê a empolgação?
Nada. 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 Ah, Fallout 4, neste momento, na Xbox, tem FPS Boost. Ou seja, ele funciona 1080p, certinhos, a 60 frames por segundo, certinhos, com HDR, Mas não é HDRzinho, é HDR, a sério.
É. O alto HDR.
E na Xbox, Dolby Atmos. É a experiência completa. Mas não é Sony. E eu adoro a Sony. Eu tenho ambas as máquinas, eu tiro total proveito, mas existe um claríssimo viés por parte da crítica dita especializada a favor da Sony. E a Microsoft está de parabéns. O Game Pass é um produto fantástico, serve a toda a gente e há muitos jogos que eu nunca na minha vida iria comprar e que acabei por gostar muito. Por exemplo, o Haven foi um jogo que eu adorei jogar. A história é super bonita, os diálogos entre o casal são super divertidos, e eu jogo os jogos pelos diálogos, por isso é que eu adoro The Last of Us. O The Last of Us para mim é uma obra de arte, não é pela jogabilidade, é pela Ashley Johnson, é pelo Troy Baker, pelo Jeffrey, por toda aquela gente. Porque aquilo é gente que por acaso tem polígonos. Mas aquilo é gente que ali está. E o Haven, eu nunca na minha vida ia comprar o Haven. Se fosse para gastar dinheiro, nunca. Nunca na minha vida. E eu joguei o jogo do início ao fim. Adorei o jogo. E é um jogo absolutamente casual. Não, aquilo não tem nada de hardcore. Por isso, ponto para a Microsoft e... Quem me dera que existisse um Game Pass na PlayStation. Para mim o Game Pass só erra numa coisa e se calhar ao dizer isto que eu vou dizer já estou a fazer o gancho para a Live Gold.
Uh-uh.
Que é, nós deveríamos de ter acesso aos jogos que saem neste momento. Por exemplo, no final do mês saem 4 jogos. E esses deveriam de ser os jogos dados de borla. Nem que só dessem 2 e os outros 2 nós tivéssemos que pagar $10, €10, o que fosse. Porque era uma forma de nós continuarmos o catálogo. Era uma forma de nós preenchermos o catálogo, porque é impossível jogar tudo do Game Pass. Fora isso, perfeito. E espero... muito pela Ubisoft.
vamos ver se esse rumor aí se confirma, né? É, português você fala, hein, rapaz?
Eu tô achando que o Bernardo queria falar quando teve o nosso probleminha lá na transmissão.
Fala.
Deixa, eu quero... Então, quero ouvir o Bernardo, pô. Fala aí.
Vou falar um pouquinho, dá licença. Não, mas eu achei interessante, eu... Escutando vocês, eu imagino que a Microsoft, né? É difícil a gente imaginar o que passa na cabeça dos executivos, né? Mas eu imagino que a Microsoft, ela tá um pouco aqui mudando, né? Esse paradigma, né? Dessa dependência de console, sabe? Eu acho que eles estão buscando acessibilidade mesmo em jogos, né? Que é justamente o que a Netflix faz, né? A Netflix, ela fez uma revolução de acessibilidade, né? A gente tinha TV a cabo e não tinha opção do que escolher quando assistir, né? E a Netflix trouxe isso a um preço extremamente baixo e derrubou o mercado, né? Com o tempo. Então, eu acho que esse caminho que a Microsoft está tomando aí é meio que inevitável. Já está modificando a indústria como um todo, né? A gente vê hoje a Epic dando jogos... no PC, isso é um claro movimento, né, de disputa de jogadores, né? E eu entendo que a Microsoft hoje ela enxerga os consoles como uma barreira, na verdade, né? Porque é verdade, né? É uma coisa cara, é uma geringonça cara, que depende de um monte de coisa. Vejam agora na pandemia esse problema todo de semicondutores e escassez de material e ter que dar garantia. Então, a melhor coisa que eles fariam hoje era conseguir lucrar mais com serviço onde eles não precisam te vender um hardware, né? Sem dúvida, o Xbox é um aparelho superior ao PlayStation, né? Todos os aspectos, se for analisar. Mas eu acho que a Microsoft está entrando em outro jogo agora, sabe? Que é esse jogo da acessibilidade. Eles estão trabalhando incessantemente nesse Xbox Cloud aí, E esse é o, provavelmente o futuro, né? Assim como o Netflix foi. O dia que eles conseguirem, né? Isso vai revolucionar mesmo. Nós temos hoje problemas com a baixa qualidade da internet, a maioria dos jogadores, né? Mas a ponte que eles precisam construir é essa ponte com esses 2 bilhões de jogadores que jogam no celular, que jogam em várias plataformas, que às vezes, por exemplo, o celular é conveniente, você compra um celular para trabalhar, mas você joga ali. E eu acho que eles estão de olho nisso, sabe? Então, quem sabe o futuro, né? Mas... Ô
Bernardo, e podem abraçar gente que até nem joga. Se tiverem na TV, isso. Se calhar por mera curiosidade, se calhar até conseguem ali um cliente.
Quando você olha pro o Xbox Series S, né? Me lembro o Wii. Eu penso no Wii, por quê? É um videogame extremamente acessível, feito para uma TV Full HD, certo? É uma máquina hoje que vamos e convenhamos, né? É uma máquina barata. Você paga barato para jogar jogos com ray tracing. Quando uma placa da Nvidia hoje tu paga R$10.000. Então, pelo amor de Deus, assim, a Microsoft está fazendo um movimento de gênio e ela com certeza está influenciando as outras empresas diretamente. E a gente está vendo a Sony ter esses movimentos de disponibilizar jogos de PS4 no catálogo do PS5, certo? Isso é um claro movimento que demonstra medo, né? Demonstra preocupação. É isso que eu queria falar.
Quando o próprio Jim Ryan era o primeiro a dizer que não acreditava na retrocompatibilidade e porque os jogos eram feios e o movimento era para a frente.
É isso aí. Então, com certeza a Microsoft está modificando a indústria dos jogos como um todo, né? Essa compra de estúdios, a gente também já está vendo uma corrida atrás de estúdios, né? Agora a Epic comprou a desenvolvedora do Fall Guys. É uma disputa, né? Disputa de disputa de criatividade, né? De capacidade criativa em jogos para ver quem que vai ficar com essa fatia do mercado, né? Ou com a maior fatia do mercado, né?
É isso aí. Aliás, tá, meu microfone tá ligado. Achei que não tivesse. Exatamente. E agora deixa eu ouvir também o Tart, porque ele fica tão quietinho, o nosso homem das máquinas aqui. Tart, e aí? Você concorda que realmente... É isso tudo? O Xbox Game Pass realmente é futuro mesmo? É uma decisão da Microsoft de botar o pé na porta e tentar dominar algo que a Sony hoje domina e eles podem passar adiante, passar por cima com essa questão de você ter tantos jogos e o xCloud? Isso tudo é realmente um motivo para a gente confiar na Microsoft?
Não, sobre o que ela falou na entrevista, eu acho que realmente a gente acaba jogando um pouco mais no Game Pass, né? Eu não sei se eu joguei tanto mais assim como essa pesquisa apontou, mas eu joguei alguns jogos que eu não jogaria sem o Game Pass, né? Eu joguei há um tempo atrás aquele Spiritfarer que eu jamais conheceria e jogaria sem o Game Pass, o próprio Carrion, aquele, que eu não gosto de jogos pixel art, né? Acabei jogando e gostando desse.
Eu adorei o Carrion.
Esse é um registro histórico, hein? A gente não percebe que a gente acabou de passar um momento histórico, assim, depois da queda do Muro de Berlim, chegamos nesse dia.
Eu só gostei desse porque a gente é um monstro que persegue o... pessoas, então, pela originalidade dele. Em vez da gente fugir do monstro, a gente é o monstro. E aquele Rhyme também, vários jogos assim, bem diferentes, que a gente acaba geralmente passando batido, né? Se não fosse um serviço desse. Mas agora essa parte de jogar no celular, pra mim passa batido, né? Jogar em telinha pequena não é comigo.
Mas olha, muita gente também achava isso. E vejam só quantas Switch Lite não foram vendidas.
Não. Mas até o Switch, quando eu tinha o Switch, eu nunca joguei ele no modo mobile. Joguei poucas vezes, não consegui, joguei pouco tempo e botava. Olha, na TV.
Esta situação da Microsoft é tão acertada que vejam bem.
Agora uma coisa que o xCloud, eu acho que seria uma boa quando tiver disponível para Smart TVs ou esses dongles que tu liga em Smart TV, daí sim. Daí eu vejo vantagem. Daí tu pode...
Eu acredito que eles não queiram um dongle.
Tu pode desplugar do... Tu pode, por exemplo, tu tá sem acesso ao teu console, tu tá viajando, tá em outro lugar, daí tu pode jogar em qualquer lugar, né? Não necessariamente em telinha pequena de celular, né? Em qualquer TV que tu tenha acesso, que tu possa plugar na tua conta.
Ano passado estava rolando um rumor de um dongle da Microsoft.
Ah, não. Que tem aplicativo pra Fire TV, pra Chromecast, pra Apple TV, pra essas...
O problema do dongle é o problema que o Bernardo estava a falar. É que para isso é preciso componentes. É continuar a haver uma barreira. Eu acho que a Microsoft, ela quer uma app exatamente como é o HBO, Netflix, sem dongle, sem barreiras, sem nada. E não, uma não, coisa mas, que mas para ela barreira. Seja absolutamente grátis.
Mas não seria barreira. É um aplicativo para um dongle que a pessoa já tem, né?
É. Ou Smart TVs que dão suporte a apps que você possa instalar no xCloud. Ok.
Mas vejam que interessante, o Magic Arena, Magic the Gathering Arena, veio agora para telefone. Os problemas que eles tiveram para programar aquela porcaria foram 2 anos. Não era muito mais fácil eles terem feito o jogo para a Xbox e a Xbox disponibilizava o jogo via xCloud. Resolvido. Era muito mais fácil.
Não é um jogo que depende de FPS, né? Não é um jogo que depende de frames, né?
Exato.
Aqui o Antônio Marcos, geral, hoje no chat, diz que hoje o aplicativo do xCloud me fez falta no PC, pois a fonte do meu Xbox One Fat queimou. Realmente, poderiam colocar no PC também, né? Às vezes tu não, por algum motivo, o Xbox tá ligado na sala e tu não pode, tem gente na sala, coisa assim, e tu quer jogar no teu quarto no PC.
Eles estão a fazer por fases, porque se no mundo dos jogos existe um cyberpunk, que ninguém quer ser, no mundo do stream existe um Stadia que também ninguém quer ser.
Aliás, né, isso teve no... lembra que no Xbox One teve uma época que tu podia jogar no teu PC de casa, pela rede... era no Smart Glass, se eu não me engano, tinha isso. Depois eles tiraram essa novidade.
Smart Glass, sim.
É, eles estão experimentando possibilidades, né? Para a Microsoft agora, o xCloud é a bola da vez. Para tentar ampliar os horizontes deles e alcançar mais dispositivos. Ainda não é perfeito. Ainda vai precisar de muitas parcerias com outras empresas, com fabricantes de televisores, de celulares, para disponibilizar, transformar ele numa coisa mais simples de acessar. Mas acho que basicamente é isso. Não vamos nos alongar muito, meus senhores, porque a gente ainda está no primeiro tópico, já estamos indo para 1 hora de programa. Então, hoje vai ser um podcast bem Microsoft, sejamos francos. A gente teve alguns podcasts com muita coisa da Sony, hoje a gente tem bastante coisa da Microsoft. Então vamos para o próximo assunto. Vamos continuar falando de Microsoft, pois esta está em conversa para comprar o Discord, sabe, por 10 bilhões de dólares. Bom, a Microsoft certamente tem adorado ir às compras ultimamente. Reportagem aqui do Manual dos Games. Após pagar cerca de 7 bilhões pela ZeniMax Media, o próximo alvo da companhia pode ser o Discord. De acordo com o site Bloomberg e suas fontes, a Discord começou a sondar o interesse de compradores em potencial. E a Microsoft é um dos fortes candidatos. Atualmente, o Discord está avaliado em um pouco mais de 10 bilhões de dólares. Contudo, vale mencionar que a companhia está apenas sondando potenciais compradores. O processo de venda ainda não foi iniciado, tampouco as negociações. De acordo com uma pessoa próxima à empresa, é muito provável que o Discord se torne uma empresa pública, ou seja, listada na Bolsa de Valores, do que ela seja vendida para algum conglomerado. E usuários da internet não gostaram dessa possibilidade. Muitos afirmam que a Microsoft destruiu o Skype e que o Discord acabaria sendo a próxima vítima. E representantes de ambas as empresas se negaram a comentar o assunto. Jesus, imagina, nós estamos nesse momento no Discord. A Microsoft compra o Discord e dá Skype nele. Como a gente fica?
Eu acho que a Microsoft que comprou o Skype não é a mesma Microsoft que compraria o Discord agora. Né?
Exatamente.
E eu só tenho uma coisa a dizer. Eu espero que, se isso acontecer, que ela deixe o Discord uma interface mais simples do que é, porque é muito complicado essa porcaria. A gente usa bastante tempo e até hoje eu acho complicado esse Discord. Muito complicado. Não é pra nossa idade.
Não é pra nossa idade.
É. É muito complicadinho.
Ô Dart, há 20 quilos atrás era mais fácil.
É.
Ah, não, mas isso eu confesso que eu sou meio... Tem um episódio daquele Big Bang Theory lá, que o personagem Nerdmore lá, o Sheldon Cooper, ele tá mexendo no computador, ele tá mexendo no... Eu acho que na época era o Windows 10...
Alienware.
Não sei.
Um Alienware.
Mas ele tava mexendo no Windows novo, que tinha sido lançado. Aí ele tá mexendo ali no Windows e ele fala, esse Windows novo, ele é muito mais user-friendly, né? Muito mais fácil de navegar, é muito mais simplificado que o Windows XP. E eu concordo totalmente. Porque o problema de você simplificar demais as coisas é que você elimina ferramentas, você elimina instrumentalidades dele, sabe? Eu acho que esse é o grande problema. Você pode, claro, tentar simplificar sem eliminar, mas não é uma tarefa simples, é uma tarefa... Vamos pensar o seguinte, onde que reside toda a genialidade do iPhone? Qual foi a grande revolução do iPhone? Foi que ele conseguiu manter as funcionalidades que em outros telefones celulares você precisava de 2, 3, 4 botões e um único botão. Isso foi a grande revolução do iPhone. E, então você consegue, mas é uma coisa assim, tão rara de você conseguir fazer que as ocasiões em que você consegue isso, elas ficam para a história. Elas viram produtos efetivamente revolucionários. Então eu prefiro, nesse caso, jogar o feijão com arroz. Mas de qualquer maneira, a observação do Dart, eu concordo, Porto. Não é a mesma Microsoft, é uma Microsoft que ela está efetivamente preocupada na construção de comunidades, ela tem ido atrás de comunidades. Nós temos que lembrar que a Microsoft recentemente tinha tentado adquirir o TikTok, a Microsoft tinha tentado adquirir o Pinterest. Então, ela está atrás de comunidades. E o Discord foi assim, não consegui essas duas, vou para outra. E não é a primeira vez que ela faz isso, né? A Microsoft já tinha adquirido antes, alguns anos atrás, o LinkedIn. Mais recentemente, ela tinha adquirido o GitHub. E agora está mirando o Discord, que estamos falando aí de 140, 150 milhões de usuários. E assim, a base da comunidade do Discord ainda é uma base de gamers, é uma base de jogadores, é uma base eu vou dizer assim, o pessoal utiliza o Discord como uma ferramenta de complemento para as limitações das redes sociais de jogos, né, como Free Fire e MOBAs em geral e Overwatch e tudo mais, é muito presente, é Roblox, né, nossa... comunidades gigantescas aqui no Discord, mas o pessoal também utiliza o Discord muito como uma rede social paralela ao Facebook, e a Microsoft está de olho nisso, ela tá pensando em como que ela consegue instrumentalizar isso. Eu acho que faz todo sentido essa movimentação da Microsoft. Se isso vai ou não se refletir nos games da Microsoft são outros 500, mas que tem sentido a aquisição, tem.
Eu só acho interessante...
Eu acho que é mais mirando na Xbox Live, né, nos games.
Eu acho interessante a capacidade do Phil de encantar... Existe o filme Encantador de Cavalos. E na Microsoft o Phil é encantador de Sasha Nadellas. Porque ele entra no gabinete dele e diz assim... Olha, sabes o que era bom? Era gastar 7 bilhões e meio na Bethesda. E ele, sim senhor. A seguir entra novamente no gabinete dele e diz assim... Sasha, sabes o que era bom? 10 bilhões no Discord. Ele, sim senhor. É que neste momento a Microsoft na área de Xbox, eu acho que ela não ganha um tostão, porque ao dinheiro que investe é impossível. Eu acredito piamente que o Game Pass não gera receita nenhuma neste momento, e a Microsoft simplesmente não quer saber. Ela quer comprar e ponto. É só isso.
Mas, desculpa, você veja, a Microsoft ela está adquirindo cada vez mais assinantes, né? E muitos deles que converteram sua assinatura Gold, né? Isso com o tempo, se aumentar muito, dependendo como for, vai se tornar uma receita enorme, né?
Claro.
Em algum momento,
claro.
Né?
E esse é o endgame, não é? Esse é a meta da Microsoft. Agora, neste momento, ela não está minimamente preocupada em ganhar dinheiro com a plataforma que criou. E isso é muito interessante.
É, mas essas aquisições são norteadas pelo crescimento do Game Pass, né? Ela está vendo crescer. Ela está vendo resultado. Isso vai se converter, né? É tudo estratégia.
É tudo estratégia. Agora, eu não entendi muito bem a estratégia mais recente da Microsoft, que é, inclusive, o próximo assunto, que é a morte da Xbox Live. Bom, gente, a Xbox Live morreu. O serviço que nós conhecíamos como Xbox Live não existe mais. A partir de agora, todo o pacote de serviços online que a Xbox oferece é meramente chamado de Xbox Network. Por que isso? Na última segunda-feira, vários usuários da Xbox que participam do programa Insider começaram a perceber pequenas mudanças na dashboard da Xbox. Sempre que eles iam fazer upload de uma imagem nova para a Xbox Live, eles recebiam uma informação que o upload estava sendo realizado para a Xbox Network, no lugar onde antes aparecia escrito Xbox Live. Então, agora, basicamente, a Xbox Network se refere ao pacote de serviços online que está atrelado à Microsoft, ao Xbox. E essa alteração de nome foi realizada para distinguir o serviço base de rede da Xbox do serviço de assinatura Xbox Live. Ou seja, de acordo com a Microsoft, você dizia que tinha uma Xbox Live. Então, isso quer dizer que você tinha o quê? Que você jogava multiplayer ou que você tinha uma assinatura Xbox Live. Então, segundo ela, o uso do mesmo termo para duas coisas gerava sinais misturados. Então, eles decidiram agora. Todo serviço de rede, Xbox Network. Assinatura, Xbox Live. E eles simplesmente eliminaram aí mais de 16 ou 17 anos de um legado montado em cima do nome, por um motivo que eu particularmente acho extremamente bobo. O que vocês acham? Cadeirinho, o que você acha disso?
Olha, Porto, eu tenho uma relação, não vou dizer de amor e ódio com a Xbox Live, mas de um pouco de desconfiança dela no começo, porque aqui não adianta, até a minha referência agora é antiga, né? Mas é aquele senta que lá vem história, né? É uma coisa antiga, a gente tem que puxar. A gente tem que lembrar que o Xbox Live, essa noção, né, do esse serviço Xbox Live, ele surgiu de uma forma muito antipática, na verdade, que era uma condicionante para você poder jogar online. Você tinha que pagar para jogar online. Quando nasceu esse conceito, no meu entender, ele já tinha nascido anacrônico. Por quê? Porque na época, nós estamos falando lá do Xbox 360, na época nós tínhamos a PlayStation Network permitindo jogos online gratuitamente. E a Xbox, a Microsoft, quando vai oferecer, ela vai dizer, olha, você só vai poder ter acesso ao conteúdo online pagando. Claro, ninguém nunca duvidou de que a Xbox Live era um serviço muito mais estruturado.
Na verdade, ela tinha dois planos, lembra? Tinha Xbox Live Silver e a Gold.
É, Silver
e Gold. Só que a Silver tu não tinha nada. Tu só tinha o Gamer Score lá.
Era só um adjetivo sem significado nenhum no troço. Você podia comprar coisas da loja. É. Isso era o que a Silver permitia. Então, assim, ela nasceu de forma muito antipática. E pra mim, a frustração maior, ao invés dela ser derrotada, a Sony se uniu a ela e acabou criando, né, o PlayStation Plus. E tentou dar aquela disfarçada. É interessante quando a gente vê a história dessas coisas, né? Tentou dar aquela disfarçada da mudança de estratégia, distribuindo jogos gratuitos com assinatura da PlayStation, do PlayStation Plus, né? Tá dizendo, não, você não está pagando para ter acesso à internet. Isso é coisa da Microsoft. Você está pagando para que a gente dê benefícios, dê descontos, dê jogos. E é claro, nessas idas e vindas, né? A Microsoft também ofereceu a mesma coisa e tal. Mas a verdade é que esse conceito anacrônico, você pagar para poder ter acesso online, para você poder jogar online, ele ficou, sabe? E o Xbox Live, ele está associado com esse conceito. Ainda assim, a despeito disso, eu acho muito estranho você jogar fora um nome que, a meu ver, está absolutamente consolidado. O Xbox Live é uma coisa consolidada, as pessoas sabem a que você se refere quando você está falando de Xbox Live. E trocar por Xbox Network, e aí nós vamos pensar, o motivo disso é fazer uma transição para o Xbox pro Game Pass, que já inclui a Xbox Live Gold, de qualquer jeito, e o Xbox Live, quer dizer, esse conceito de você pagar para jogar online, perdeu a razão de ser. Mas mesmo que você entenda isso, você pode fazer essa transição mantendo a nomenclatura Xbox Live. Você não precisa extinguir a Xbox Live simplesmente porque agora a nossa rede já não é mais Xbox Live, agora é Xbox Networks. Ah, qual é? Entendeu? Mantém a nomenclatura, mantém o instituto, faz as tuas alterações, mas faz a transição. Eu achei que foi uma má escolha de marketing, uma má escolha de comunicação. Você poderia fazer isso centas formas diferentes, aproveitando o nome, a marca já constituída de Xbox Live, vira essa coisa genérica de Xbox Network, quer dizer, uma coisa horrorosa, pode ser qualquer coisa.
E isso coincidiu que justamente essa semana, quem é preview, quem recebe as atualizações antes da Dash do Xbox, já está tendo acesso à atualização que, a partir de agora, os jogos free-to-play não precisa mais assinar a Live, né? Não precisa mais pagar para...
É incrível que em 2021 a gente tenha que dizer isso.
E além disso, que até hoje quem... para criar grupos de chat de voz, precisava também assinar, e agora não precisa mais também.
Não, pô, só para realmente encerrar, eu entendo perfeitamente, concordo, e acho que deveria ter acontecido 10 anos atrás já isso, a extinção da cobrança para os serviços, para as funcionalidades da Xbox Live Gold, ela já, assim, tá chegando atrasado já deveria ter sido extinto há muito tempo. Eu só acho que você poderia se livrar do Gold, você pode se livrar, como se livrar do Silver. Nem tem mais sentido Xbox Live Gold. Tinha sentido quando você tinha Silver e Gold, agora não tem mais sentido. Eu acho que não precisava ter se livrado, contudo, da marca Xbox Live. Não tem sentido, eu não entendi essa substituição Xbox Live para Xbox Networks. Mas ainda assim, né, foi um reconhecimento de que aquele momento, aquele perfil acabou. Agora, realmente, o perfil é a nossa rede online vai ser servida através do Game Pass. Esse é o nosso futuro, essa é a nossa proposta. É para isso que nós estamos tentando migrar. E vai ser uma tendência de migração, me parece, natural, sabe? Talvez eles tenham que criar algumas instâncias do Game Pass, talvez mais acessíveis, mais restritas, não sei dizer qual que vai ser a estratégia nesse caso aí, ou talvez oferecer realmente um produto paralelo ao Game Pass, né, que seja assinatura da Xbox Network, qualquer coisa que valha, mas realmente é uma concepção anacrônica que eu acho que tem que ser extinta. Só lamento realmente pela perda. Né, que nem a gente falou no nosso programa anterior, né, a gente falava do conceito de legado nos videogames, é um legado legado que você parte, é um legado que você deixa esvair, sabe? Não entendo realmente.
Bernardo, você é assinante Xbox Live ou você é assinante Game Pass?
Sim, com certeza.
E você, em algum momento durante esses anos que você é assinante, essa nomenclatura apresentou para você algum tipo de confusão mental? Você não entende, não conseguia entender a diferença entre um serviço e outro ou alguma coisa do tipo?
Não, eu também concordo com o Cadelinho. Xbox Live Gold e Silver não faz sentido nenhum, nem Gold não faz mais sentido, né? Eles podiam ter preservado esse nome, né? Podiam ter mantido Xbox Live, não tem muita diferença de Xbox Network, se for analisar, né? Mas, sei lá, eu acho que a Microsoft também, ela quer... A Microsoft, acho que ela tem que trabalhar mais o marketing, sabe? Eu acho que talvez seja o tendão de Aquiles da Microsoft, entende? Ela precisa, talvez, comprar mais a mídia, né? Porque a gente vê essa mídia tendenciosa e a gente vê a Microsoft mostrando serviço e ainda assim existe toda essa tendência, né? Essas opiniões tendenciosas, né? Então, de repente, uma estratégia deles de tentar renovar, de tentar trazer algo novo e trabalhar em cima disso, né? Modificar o passado e agora é para frente, né? Vamos fazer algo inovador, que eles já estão fazendo, né? Mas eu sempre gostei do nome Xbox Live. Acho que não haveria necessidade, mas são estratégias, né?
Estratégias, mas assim, eu particularmente acho um tremendo erro jogar fora o legado do nome Xbox Live como o serviço de acesso aos jogos da Microsoft. Não é mesmo, meu querido Alexandre?
Olha, eu estive a ouvir uma entrevista muito interessante e uma discussão em relação a isto, muito interessante, e segundo reza a lenda, o problema da Xbox Live seria a palavra live, que quando surgiu fazia todo sentido, okay? era uma situação de jogatina online, de conversação, nós criávamos um grupo, eu e o Dart jogávamos Forza na pista ao contrário de vocês, o Porto tentava bater o DW, era pura diversão online. Hoje a palavra live, ela quase que mudou o significado no mundo gamer. Live parece que é uma coisa, vai haver um stream de um youtuber de um jogo qualquer. Então,
vai fazer uma live.
Eu não tinha pensado nisso.
Mas segundo reza a lenda, os executivos da Live de Xbox começaram a perceber que a própria palavra já tinha mudado o significado no nosso mundinho, claro. E depois de toda a crítica que aconteceu quando eles tentaram aumentar o preço e depois tiveram de recuar, e depois e o resultado é este: agora os free to play são mesmo free to play. Tudo isto, eu acho, e eu disse isto já em privado no nosso grupo do WhatsApp, eu acredito mesmo que seja o fim da Live Gold. Eu acho que a Microsoft quer um produto, um nome, vários tiers no futuro. Game Pass, e depois Game Passzinho e Game Passzão, algo do género. E tudo o resto vai ser absolutamente absorvido pelo Game Pass. Eu tenho uma contra-argumentação contra a minha própria teoria, que é um princípio básico de economia é quando nós oferecemos algo a um consumidor, depois é um erro muito grande retirar, não é? Então nós oferecemos 48 jogos por ano e agora acabamos com a Live Gold e as pessoas vão ficar sem 48 jogos? As pessoas vão aceitar isso? Quando nós atribuímos uma qualidade a um produto, uma expectativa do produto, depois retirar essa expectativa, o consumidor não reage muito bem, não é? E esse, para mim, é o grande problema que a Microsoft vai ter de resolver. Talvez consiga maquilhar isto com um discurso do género: vocês vão perder os jogos, mas vão ganhar qualidade no Game Pass. Sim, é uma via possível, mas normalmente dá asneira. Uma pessoa habitua, sei lá, é como a BMW a partir de agora vender os carros com 3 rodas. Ninguém está à espera disso. As pessoas foram habituadas a ter um carro com 4 rodas. Mas pagam o mesmo. Mas a partir de hoje, pagam o mesmo, mas só recebem 3 rodas. Se quiserem a 4ª roda, pagam mais.
Não.
Isto não funciona assim, não é? Então, existe uma expectativa sempre em relação a onde... seja que produto for, não é? E retirar benefícios é quase como o Patreon. Se nós definirmos que para aceder ao Jogando Papo em direto tem de se pagar $1 por mês. Se daqui a 2, 3, 6 meses nós dissermos: olha, vocês para consumirem este produto em direto vão ter de pagar 5.
Não. Backlash total.
Exatamente, há o tal backlash. E a Microsoft ainda não acabou com a Live Gold por causa dos benefícios que o Cadelinho muito bem referiu, que é: a PlayStation maquilhou o pagamento online com jogos grátis. Não, vocês não estão a pagar online, vocês estão a receber jogos. Ponto para a Sony. Mentiu muito bem. A Microsoft teve de ir atrás. E agora, o recuo disso. Então, é a minha contra-teoria contra mim mesmo. Mas eu continuo a achar que a Live Gold vai acabar.
É, no momento que a Live Gold acabar, eu vou ficar muito triste. Porque...
Vais. Não vais, porque a Microsoft vai continuar... ela vai continuar a dar-te esse serviço.
Não, eu
mas
não
com
tô...
outro nome.
Não, eu não estou falando do serviço. Eu estou falando dos mais de 400 jogos que eu recebi como assinante Xbox Live Gold. Todo mês tem lá 2 jogos de Xbox One, 2 jogos de Xbox 360. Não joguei 99,999% desses jogos, mas eles estão na minha biblioteca. No momento em que eu der a louca...
Você vai, como é que é? Saudade daquilo que nunca vivemos? Como é que é o negócio? Você vai ficar triste de perder jogos que eu nunca jogou
e provavelmente nunca vai jogar.
Cadelinho, em 2022 nós vamos ver o Dart a jogar pixel art e o Fábio Porto a jogar backlog.
É, o Fábio Porto vai pegar o backlog de ação, estratégia, aventura dele.
Sabe o que eu acho?
Isso
que
vai acontecer.
Vai jogar toda Assassin's Creed, toda a franquia.
Eu acho que faz um ano que eu não... que eu nem coloco na minha biblioteca os jogos da Live Gold, tão ruins que têm sido os oferecidos.
Por isso mesmo, é que os jogos estão tão maus, tão maus, tão maus, que mais vale acabar com essa porcaria.
Olha lá, o Porto tá mostrando todos os jogos que ele tem lá. Assim, que ele vai sentir muita saudade. Ele, assim, tem um apego tão grande de jogos que ele nunca jogou nenhum deles. É um apego emocional muito forte.
Isso aqui, tudo que eu passei dele aqui, ó.
Backlog.
Backlog de jogos que eu ganhei da Xbox Live, que eu tenho todos aqui anotados. A cada 15 dias eu vou lá, vejo jogos, ponho para baixar, cancelo o download e adiciono nessa lista.
Portinho, quantas vidas
ainda cataloga? Jogar?
Quantas vidas para jogar tudo isso aí? Quantas vidas para jogar?
Não tem aqueles reality show americano lá que o pessoal vai falar com os acumuladores lá do porão, no sótão, vão fazer uma visita, uma intervenção no porto. Vamos ver essa lista. Você já usou isso alguma vez na sua vida? Não, mas quem sabe um dia eu vou jogar. Não, pera, eu garanti meu Yannis aqui. Se fosse o carro, até ia ser legal.
Se fosse o carro, ia ser legal. Ai, meu Deus do céu. Senhores, vamos em frente.
Mas é o início do fim da Xbox Live. E eles vão inserir tudo no mesmo produto, vão-lhe chamar Game Pass e vão-lhe chamar Game Pass.
Talvez mesmo em seguida eles continuem dando dois jogos de graça por mês.
Mas são porém
poderão dar.
Provavelmente eles sabem muito bem que todo mundo tem esses jogos e ninguém joga, né?
É.
Claro. Claro, eles têm poucos, analíticos, né? Disso.
Então é uma coisa que eles têm que sustentar também, né? Eu acho que o Portinho tem que começar a jogar, viu? Começa a jogar esses jogos pra eles não cancelar, viu?
Aliás, a Xbox Live vai acabar.
Eles vão fazer,
por causa do
se Porto. Eles tirarem isso, eles vão fazer um discurso parecido com o da Apple, que as pessoas têm tantos bilhões de carregadores em casa quando tiraram o carregador da caixa do iPhone.
Essa observação do Bernardo é muito apropriada, realmente, porque é óbvio que eles têm um controle de quanto tempo os jogadores estão jogando, todas elas têm, né? Você consegue fazer esse levantamento, todas as plataformas utilizam isso, às vezes você tem mais de uma plataforma colhendo essas informações, e é claro que a Microsoft percebe, as pessoas vão sentir falta desses jogos. A pessoa vai sentir falta no sentido de que, era uma coisa gratuita que me davam, mas vai sentir falta no sentido de era uma coisa que eu efetivamente aproveitava? Não, provavelmente era uma coisa que você ia lá xingar todo mês no fórum lá, que os jogos desse mês são muito ruins. É a única saudade que você vai ter.
Ao mesmo tempo, é interessante notar como, por exemplo, a Sony, ela não oferece a retrocompatibilidade pro PS3, né? Então, eu sempre escuto amigos se queixando disso, né? Jogos que estão lá encostados que não conseguem mais jogar. Uma reclamação bem, bem grande da comunidade, né? Sobre isso também.
Eu estava justamente a ouvir uma discussão hoje sobre isso. Já não sei se era no Kinda Funny que eles estavam justamente a conversar sobre isso.
Por exemplo, né? Esse o remaster do PS5, esse o Demon's Souls, né? Os puristas, né, preferem o original, né? Eles falam que o original é que o novo foi feito em cima do antigo, mas que o antigo é melhor, que tiraram elementos importantes. Só que isso está encongelado no tempo, ficou lá atrás, né? Ninguém tem acesso, só se tu tiver um PS3, né? E aí não tem mais suporte, não. O PS3 também, então.
E essas pessoas são as mesmas que, se a Sony vender o remaster e o remake e o Redux, eles compram.
É o tal do Fear of Missing Out, né? A pessoa, ela
eles compram. Ou seja, a mesma pessoa que diz que o Smart Delivery é uma palhaçada, compra 3 vezes o mesmo jogo, feito pela Bluepoint. A Bluepoint fez 57 versões do Shadow of Colossus. E venderam sempre.
E olha esse absurdo da Nintendo, né, que colocou o jogo, esses 3 joguinhos ali, do Super Mario 3D All Stars, né, que é uma escassez digital, né, em março do ano que vem eles vão retirar, então, e deu certo a estratégia, um dos jogos mais vendidos da Amazon, né? Pra você ver como é que são as coisas, né?
Conseguiram forçar uma escassez de uma coisa que não tem por que ter escassez, né?
Exato. Inclusive vão retirar da loja digital. Eles vão retirar no final do mês o jogo. Vão fazer quase item de colecionador em 3 meses.
Quer dizer, não tem como você jogar por retrocompatibilidade esses jogos. Os caras estão monetizando em cima disso ainda. E tá dando certo, né? Porque o Switch vende bem, né? Muito, maravilhosamente bem, né?
Sim.
Enfim. Ainda se fosse... Quando é físico, tudo bem. É uma coisa que tu tem e valoriza. É item de coleção, daí tu pode até revender depois, se valoriza. Mas digital, tu não tem como revender, né? não tem sentido nenhum.
Portinho tá certo, olha aí.
É, eu sei disso. Vamos em frente, meus senhores. Vamos agora passar por uma notícia de entretenimento. Tem a ver com jogos, mas é mais entretenimento. Olha aqui, publicado pelo Tecnoblog. Ghost of Tsushima terá filme com o diretor de John Wick. A adaptação de Ghost of Tsushima será comandada por Chad Stahelski, responsável pelas cenas de ação em John Wick. A Sony anunciou ontem, quinta-feira, dia 25, uma adaptação em filme do jogo Ghost of Tsushima. O longa será dirigido por Chad Stahelski, responsável por comandar as cenas de ação de John Wick. A produção ficará por conta da 8711 Entertainment e da PlayStation Productions. A desenvolvedora Sucker Punch ficará com a produção executiva. Ainda não há informações sobre data ou início das filmagens. Lançado em 17 de julho de 2020, com exclusividade para o PlayStation 4, Ghost of Tsushima se passa no Japão no ano de 1274, durante a primeira invasão pelo Império Mongol no país. O protagonista Jin Sekai foi o único samurai que sobreviveu ao ataque mongol na ilha de Tsushima. Após ser dado como morto em batalha, Jin passou a lutar sozinho para libertar os vilarejos controlados pelos invasores. Bom, Ghost of Tsushima recebeu o prêmio de melhor direção de arte no The Game Awards 2020 e ficou entre os indicados para jogo do ano. De acordo com a Sony, o título vendeu mais de 6 milhões e meio de cópias desde o lançamento, sendo que 2,4 milhões de unidades foram vendidas logo nos 3 primeiros dias após o lançamento. Além do longa-metragem de Ghost of Tsushima, a divisão PlayStation da Sony também está trabalhando em pelo menos 7 séries e 3 filmes baseados em jogos da empresa. The Last of Us, por exemplo, terá uma série produzida pela Naughty Dog em parceria com a HBO. A produção será estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey nos papéis de Joel e Ellie, respectivamente. A franquia Uncharted também vai ganhar filme. O projeto deve ser lançado em 5 de fevereiro de 2022, dirigido por Ruben Fleischer, que trabalhou em Venom, e conta com Tom Holland, Mark Wahlberg, Antônio Bandeiras, Tati Gabrielli e Sofia Ali no elenco. Ou seja, é a Sony diversificando, mas fora, basicamente, dos jogos. Mais uma maneira de fazer com que os seus personagens ganhem cachê fora do mundo digital. Mas no cinema. Ou seja, eu particularmente acho uma ideia interessante, tendo em as histórias desses jogos, em especial Ghost of Tsushima, Uncharted, são histórias já muito bem escritas. E, sem dúvida nenhuma, devem ter uma adaptação relativamente simples para o cinema. Simples naquela questão de manter as características dos personagens e tal. Tamanho é que é complicado, né? Porque passar um jogo de 30 horas para um filme de 2 é algo realmente complexo. Isso é chato. Mas transformar os personagens de títulos da Sony em personagens conhecidos mundialmente fora do ambiente dos jogos, eu acredito que é uma ideia interessante, mas é aqui, torcer para que a maldição dos jogos que se transformam em filmes não aconteça com esses títulos. Recentemente nós tivemos Sonic, que foi uma boa adaptação, Tomb Raider tiveram adaptações boas e tiveram aquelas mais meio merdas, mas a maior parte dos jogos que viraram filmes foram uma bosta. Então, dedos cruzados para que esses consigam trazer alguma qualidade.
É, mas esses estão vindo com produções com orçamento bom, né? É que aqueles filmes mais antigos era tudo produção mequetrefe, orçamento pequeno, né? Então, eu acho que a tendência é não ser tão ruim, pelo menos. Ser no mínimo filmes medianos, pelo menos, não ser tão horroroso.
Assim, eu costumo me referir rapidamente de cara a Mortal Kombat, que o filme de Mortal Kombat, porque a gente pode considerar um filme de baixo orçamento e tal, mas que capturou bem o espírito do jogo.
Sim.
Que aliás é meramente um jogo de luta. Mas ele criou um lore, né? Um ambiente que depois avançou. O filme serviu até de base para que o jogo ganhasse em edições subsequentes um mundo, né? Um telling interessante. Que no primeiro jogo era irrisório. O filme acabou ajudando o jogo até a melhorar depois de muitos anos. Com a história mais coesa. Agora, assim, Tomb Raider foi um filme de orçamento muito bom, mas que a história, eles mudaram muito o perfil da Lara Croft, isso foi péssimo. O jogo foi bom, embora eles tenham mudado bastante coisa da história de Sonic, inventaram que ele foi criado por uma coruja e tal, mas não foi uma adaptação ruim. Sim, como eu disse, tanto Uncharted quanto Ghost of Tsushima já tem roteiros muito bem feitos. São jogos muito bem estabelecidos, com roteiros e personagens muito bem estabelecidos também. Então,
de todas essas adaptações, o que eu boto mais fé é a série do The Last of Us. Porque a HBO é difícil errar nas séries dela.
Viu, pessoal?
Eu tenho uma lista. A plataforma HBO tem muito lixo.
Não. Fala, Bernardo.
As produções são muito bem feitas, pelo menos.
Upcoming and Developing Film Adaptations of Video Games, né? Tem uns 20 aqui. Vai vir um monte.
Eu vi esse site com toda essa listagem. Tem muita coisa aí que o projeto, assim, começou, mas passou por várias alterações. Nenhum roteiro foi aprovado, então agora tá no limbo.
É verdade.
Pô, você pode procurar aí, vai passando as páginas que vai aparecer um filme de Gran Turismo, tá?
Tem Gears of War aqui, já pensou?
O Gears of War tá sendo feito.
Não.
Foi tá cancelado? Parou?
Não tá cancelado. Parado. O desenvolvimento parou. Tá parado no roteiro. Então, também não entendo. O jogo tem um roteiro. Qual é a dificuldade de adaptar esse roteiro pro cinema?
O próprio Halo também está parado.
Sim.
É, o Halo agora. A Paramount anunciou agora, né? No lançamento do Paramount Plus, que vai ter uma série do Halo.
Foi, exatamente. Quer dizer.
Mas em relação à Sony, ela está a fazer. Ainda vou ao encontro do Bernardo. Ela é muito boa a gerar interesse. A gerar marketing e esta coisa dos filmes e das séries. A Sony, e ponto para a Sony, claro, tem personagens fantásticos e ela pega nesses personagens, pega nesses blockbusters, transforma-os em filmes e a seguir diz: querem isto? Só na Sony, só na PlayStation. Isto é uma forma de continuar a gerar interesse. E é muito inteligente por parte da Sony pegar nos seus próprios estúdios, porque ela também tem estúdios de cinema, pega em personagens já absolutamente criados e maduros e transporta-os para cinema como uma coisa exclusiva, como marketing da própria máquina da PlayStation, e isso ela faz muito bem. Ao contrário da Microsoft, ao ponto de o europeu julga que FIFA é um jogo exclusivo da PlayStation, porque vai a um estádio, vê FIFA 21, vira a publicidade, PlayStation. O típico consumidor pensa, bom, se eu quero jogar FIFA tenho que comprar PlayStation, quando o FIFA está no Game Pass. Então, a Sony joga muito bem com isto. E em relação a estes filmes e estas séries, eu estou em crer que o Uncharted vai ser uma porcaria e The Last of Us vai ser muito bom. Não por causa da HBO, mas porque o Neil Druckmann está muito, muito, muito por dentro do projeto. Isso faz toda a diferença. É quase como fazer a Guerra dos Tronos e nem sequer conversar com o escritor. Isso não teríamos a Guerra dos Tronos que temos. HBO ou não? Se não fosse a HBO, era a Disney Plus. Era indiferente. O criador, a pessoa, o criador do menino, né, da criança, está ali. Isso faz muita diferença.
Tá certo. Assim, eu fiquei meio preocupado quando o Dart falou que espera pelo The Last of Us na HBO. Eu basicamente ficaria preocupado.
Porque nesse caso aí.
Imagina se a HBO faz com The Last of Us o que fizeram com o final do Game of Thrones.
Você tem que assistir isso aí.
Mas a HBO, depois de 7 temporadas muito boas, os últimos 2 episódios foram ruins.
Fez um Lost.
Mas se você
depois de 7 temporadas, fez um Lost.
Assistir igual você vai assistir o Snyder Cut. Não pode criar muita expectativa, entendeu?
Não acho que tenha estragado toda a série só porque o final foi ruim.
A série no geral foi muito boa.
Pois é,
o Snyder Cut é muito bom.
Começou.
São 4 horas da vossa vida que vocês jamais vão recuperar.
Esse eu tô com preguiça de assistir. Mas a série Game of Thrones, no geral, ela foi muito boa. O final foi ruim, mas a série em si, eu ainda acho que foi muito boa.
Portuga, sinceramente, se eles diminuírem...
E eu não acho que foi tão ruim assim, acho que houve muito exagero da gritaria do pessoal. Muito exagero também, como sempre tem exagero na internet.
Português.
Nerd exagera muito.
Ai, cacete, você também. Portuga, olha só, eu só sei de uma coisa, pelo que eu estou ouvindo de todo mundo que assistiu Snyder Cut, se eles parassem de usar efeito de câmera lenta para todas as lutas, o filme levava 2 horas.
Não é câmera lenta, é câmera lenta. Com uma ventoinha no cabelo da Gal Gadot. E ela faz assim. E ela faz assim. E ela faz assim.
Esse filme de 2 horas eu já achei meia boca, capaz que agora eu vou assistir 4 horas, sim. Eu não achei tão ruim 2 horas. Eu não achei tão ruim 2 horas, mas não é um filme que eu quero assistir 4 horas.
Eu não sei como é que fizeram a edição daquilo, porque é tão aborrecido. Eu estava aqui a olhar para a TV e eu sinto-me a envelhecer.
É que à medida que a gente vai ficando mais velho, o tempo vai ficando mais valioso, né? Aí você fica pensando, por que eu perdi meu tempo nisso?
Tem tanto filme bom que eu não vi ainda, que eu tenho que ver, não vou ter meu tempo com isso.
Eu olhava para a TV, olhava para a minha mulher, olhava para a TV e o que eu fazer?
É que a pandemia, o pessoal ficou tão, como é que eu vou dizer, carente nessa pandemia, né, de produções, de conteúdo, principalmente de longas metragens, porque até seriados e tudo mais, produções menores até mantiveram.
Carente de Vingadores.
Mas de longas carente, metragens...
Carente de Marvel.
É, ficou carente de super-herói. Cara, qualquer coisa eles estavam topando, meu. Se você fizer uma reedição do Lanterna Verde, eles vão achar, pô, ficou bom.
Depois o super-homem não sabia quem era. Ah, mas parece isso... os videojogos, que no primeiro minuto nós não sabemos disparar e no segundo minuto estamos a limpar acampamentos inteiros no Far Cry. Com um menino.
Como é que você aprendeu? Ele, né? Porque o primeiro que começou isso foi o Far Cry 3, né? Aprendeu as habilidades bem rapidamente.
Ele caiu do barco, quase morreu afogado.
Um playboyzinho numa festa.
E dois minutos depois, se ele andasse à porrada com o predador morria. What? E eu, então, para que é o Batman? Não. Se há filme em que o Ben Affleck entra e podia simplesmente não entrar, era este. Porque ele não está lá a fazer nada.
Nada, nada.
Mas a Liga da Justiça é uma invenção do Batman. Olha, eu não percebi nada deste filme. Nada.
Teve uma. Tem um desses canais do YouTube, assim, eu acho que é o College Humor, que eles têm uma com o Batman que é fantástico, assim. E aí tem uma sequência que o Super-Homem vai falar com o Batman, assim, que ele quer se unir com o Batman. Vamos unir forças. Por quê? Por quê que você quer se unir comigo? Oh, você é genial, cara. Ele fala, não adianta nada ser genial se o meu adversário bala assim, cocheteia dele.
Não, e depois, vocês recordam-se do fim da Liga da Justiça, que é o Super-Homem ensinar o Ezra Miller a correr mais rápido?
A Flash,
é assim que acaba o filme. Flash. É assim que acaba o filme. Mas o Ezra Miller já é mais rápido, porque é ele que faz merda no espaço-tempo e cria uma realidade alternativa. Por isso...
Não tenta entender, Alexandre. Não dá. Você está perdendo seu tempo e queimando neurônios à toa.
Mas trazendo a brasa para a sardinha aqui dos games, eu não assisti o Snyder. Para ser bem sério com vocês, eu não assisto filmes de heróis há muito tempo. Eu não vi nem o Batman vs Superman, não vi Liga da Justiça, não vi vários. Mas me disseram, e aí você que assistiu talvez possa me dizer isso, que o Snyder Cut, ele permite, ou pelo menos sinaliza a possibilidade, você fazer um gancho, ou pelo menos um spin-off, com base no Injustice. E o Injustice, a gente tem que lembrar, o Injustice ele surge nos videogames, né? Depois ele vira uma versão em quadrinhos, uma versão aclamada em quadrinhos, diga-se de passagem. E é um excelente jogo, assim, para um jogo de luta, né? Uma premissa interessante, bacana, divertida, né, de você ver. E me disseram que o Snyder Cut viabiliza o Injustice. Não sei se é verdade ou não.
O Snyder Cut viabiliza hoje filme muito melhor sobre o Cyborg.
Verdade.
Ok.
Isso ele faz a ponte para um futuro hipotético. Muito pouco possível bom filme da DC.
Parece que a Warner já falou que o filme canônico é o primeiro, então não vão fazer nada baseado nisso aí.
Ai, meu Deus do céu, eles conseguem deixar complicadas à toa, meu Deus. Gente, vamos em frente para poder encerrar, porque ainda temos mais um tópico e esse é o tópico.
Tem mais coisa ainda.
E esse é para você, porque é um jogo que você ama, né? Só que aqui agora você vai poder jogar em qualquer lugar, porque estamos falando a respeito de Rocket League Sideswipe, um jogo mobile que adapta as mecânicas de Rocket League. Publicação da IGN Brasil, vamos lá. O estúdio Psyonix anunciou um jogo de Rocket League para dispositivos móveis chamado Rocket League Sideswipe. Esse título adapta os conceitos de jogabilidade apresentados nas versões de console e PC. O aspecto competitivo PVP se mantém intacto. Jogadores poderão competir em de 2 minutos, 1 versus 1 ou 2 versus 2, usando controles touchscreen, que serão familiares para jogadores veteranos e também intuitivos para novatos. Rocket League se tornou um fenômeno quando lançado gratuitamente como parte da PlayStation Plus em 2015, e o jogo de carros competitivo continua sendo extremamente popular. A Psyonix foi adquirida pela Epic em 2019 e o jogo se tornou gratuito em seguida. As imagens de Rocket League Sideswipe mostram um estilo de gameplay similar, mas a perspectiva é total. Ao que tudo indica, as opções de customização ainda existirão para os carros, mas não ficou claro se os códigos de console e PC serão transferíveis. Bom, então é um joguinho que você vai poder usar apenas o dedo deslizando para fazer os carrinhos irem para lá e para cá e fazer os seus movimentos. Pelo que apareceu, assim, a proposta é a mesma, mas é diferente, porque você tem um campo de jogo muito mais restritivo. Você você vai passar a maior parte do tempo no ar mesmo. Até porque os gols, a entrada dos gols, ela não fica no plano do chão, o gol fica um pouco elevado, então você vai depender de ficar deslizando o dedo para jogar o seu carrinho para lá e para cá, para fazer ele pegar na bola e jogar a bola na direção do gol. Rocket League, mas de uma forma completamente diferente. Você não está oficialmente botando o carro para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. É simplesmente você pegar o seu dedo, deslizar e fazer o carro ir na direção que você quer num ambiente side-scrolling, basicamente. Não é um jogo de 3D que a câmera gira como Rocket League original. Vai depender de um bom nível de adaptação, mas se for divertido, que mal tem. Você se anima, Cadeirinho, com um jogo desse tipo? Deixar a mecânica original de Rocket League? Eita! Tomei um susto aqui. E partir para um Rocket League de passar dedinho na tela? Para você é interessante?
Não, para mim, particularmente, não. Não é um estilo que eu curta, não é um tipo de plataforma que eu jogue também, né? Celulares, mobiles, de forma geral. Teve muito poucos jogos que eu joguei, tem que ser uma franquia assim que me atraia muito para eu jogar mobile, sabe? Eu joguei bastante Fallout Shelter, por exemplo, né? Mas eu sou fã incondicional do Fallout, então eu joguei muito tempo o Shelter. Joguei até o joguinho do The Witcher, o joguinho do tabuleiro do The Witcher, mais por eu ser fã da franquia do que pelo fato dele ser bom, mas não são muitos que eu jogo. E esse em particular, não veja, não é nem uma avaliação, até porque é cedo demais dizer isso, não com relação à qualidade, pode até ser que se adapte. A Psyonix, ela, no Rocket League mesmo, ela tem o que ela chama de Rocket League Labs, que são períodos especiais em que você joga em arenas diferentes, né, que eles testam para ver a jogabilidade. Uma dessas arenas recentes que a gente jogou era muito similar a essa, estranhamente similar a essa do Sideswipe, porque realmente o gol ele ficava inclinado, assim, ele ficava numa diagonal, assim, e modificava realmente a forma de jogo. Eu gosto muito, realmente, do Rocket League. É o único jogo competitivo que eu jogo competitivo, assim, mais ou menos, mas jogo bastante. Faz um bom tempo ali que eu tô, não consigo sair do diamante, mas estou no diamante há um bom tempo, então pelo menos assim, dá para se divertir um pouquinho num bom nível lá. Só que assim, para mim ali, é aquele modelo. Eu baixei o Rocket League quando ele teve gratuito na PlayStation. Atualmente eu jogo no PC, na verdade, eu já não jogo no PlayStation. Mas é um jogo que eu gosto muito, assim. E a Psyonix, ela fez um bom trabalho e dá um bom suporte à comunidade. Então eu acredito que o pessoal que curta jogos em celular pode dar uma chance para ele. Mesmo tem um pessoal que, de repente, não joga o Rocket League no videogame, porque é outro conceito, né? Uma arena 3D muito, infinitamente mais complexo em termos de jogabilidade do que esse em 2D, pode ser um joguinho casual aí que vá atrair pessoas para o Rocket League tradicional, né? Que atualmente vive de monetização, né? Vive de vender conteúdo estético para os carros e neon e aba 4, assim, que tendo em vista que quase todo mundo com quem eu jogo tem os carros lá brilhando e só eu que uso o carrinho básico ainda do jogo lá, só uso as versões básicas, eu suponho que o pessoal gaste dinheiro nisso.
E esse é basicamente o filão, né? Customização que dá muito dinheiro em jogo multiplayer massivo ou no multiplayer, como é o caso de Rocket League. Mas alguém aqui joga? Porque, assim, eu... Rocket League me dá nos nervos. Porque eu comprei Rocket League para 6 meses depois ficar gratuito. E aí eu fiquei puto. Sabe? Porque eu gastei dinheiro à toa. Eu basicamente paguei... paguei R$25 para ter uns carrinhos especiais que a grande maioria das pessoas não tem, porque foi um conteúdo extra que veio na edição em disco, que eu recuperei
e,
o...
E nem são dos melhores, inclusive. Na verdade, assim, ver que é unânime é um exagero, talvez seja um exagero, né? Mas eu diria assim que é para quem joga Rocket League ou para quem está interessado, assim, é virtualmente indiscutível que os dois melhores carros são dois carros básicos, que é o Octane e o Dominus, que são dois carros básicos que vem com a versão básica. Assim, não tem nenhum motivo, pelo menos do ponto de vista competitivo, para você usar outro carro além desses dois. Talvez ali o Aftershock lá, que é o melhorzinho dos que são versões especiais. Mas assim, usando o Octane e o Dominus, já tá resolvido.
É, basicamente isso. Alguém mais de vocês aqui, fora eu e o Cadeirinho, joga ou jogou e curtiu Rocket League? O Dart eu já nem falo, porque eu sei que não é a praia dele. Mas, Alexandre,
eu até, achei divertido, mas achei meio complicadinho, assim, o Rocket League. Eu não joguei.
Eu joguei com meu filho.
Mas você tirou algum proveito disso? Ele divertiu? Você achou que no final das contas não tinha coordenação motora o suficiente para se sentir bem no jogo? Porque...
Não, eu não acho nada de errado Rocket League, acho ótimo, mas o problema para mim foi, pro meu filho, foi o Minecraft, né? Depois que meu filho pegou o Minecraft, acabou, daí não tem mais Rocket League que bata daí.
Cara, o poder hipnotizador de Minecraft é um negócio que eu simplesmente não consigo entender. É absurdo. Como é que pode uma coisa dessa? É um jogo que não tem objetivo. Fora o Minecraft Story Mode, mas bota isso pra lá. Minecraft não tem objetivo. É ficar coletando materialzinho. Aí faz a casinha. Aí faz uma outra coisa. Não sei o que. Aí você olha e você fez uma vilinha. E é isso. Você fica feliz. Porque você bota um monte de quadradinho um em cima do outro pra fazer um negócio pixelizado. Eu não compreendo!
Não, mas isso é até o teu filho começar a montar estruturas complexas, né? Com pistões e coletar diferentes minerais e construir, começar a mexer com arquitetura.
Bernardo, olha só, Bernardo, eu tenho um amigo meu que construiu máquinas dentro de Minecraft. Ele construiu calculadoras, ele construiu sistemas para automatizar a colheita e as plantações lá das plantinhas dele, da fazendinha dele.
Programando dentro do programa, né?
Programando dentro do programa. E eu falei assim, você é louco. Cara, você podia estar fazendo tanta coisa mais produtiva. O que você está fazendo? Um sistema mecanizado para plantar e colher as plantinhas do Minecraft. Ai, maneiro pra caramba.
Ai, Jesus. Mas o Portinho, eu acho que é essa questão da liberdade criativa que o jogo te dá, sabe? Isso é uma coisa incrível do Minecraft. Liberdade criativa. Por exemplo, hoje a gente vai entrar no Minecraft e o meu filho decidiu que ele vai fazer um parkour. E eu vou ter que passar por esse parkour, entendeu? Então ele faz um parkour lá no céu, onde eu vou ter que pular certinho, se eu cair eu morro, entendeu? Então é capacidade criativa pura, né?
Eu entendo.
O jogo favorece isso.
E eu não consigo entender a atratividade disso, porque eu não tenho criatividade nenhuma.
Não,
um negócio desse na minha frente, eu não sei o que fazer.
Mas então, eu não digo nem a questão da criatividade. Eu digo a questão do visual, da interface, da maneira como você interage. Eu acho que não é atrativo.
Assim, tem isso também, né? Que eu não acho atrativo.
Eu falei duas vezes a palavra Dreams. Por quê? Eu falei duas vezes a palavra Dreams. Eu estava me referindo ao título Dreams do PlayStation 4, onde você pode também criar jogos, criar aventuras, não sei o quê, que tem uma interface muito fácil de usar, que tem projetos absolutamente sensacionais criados dentro dele por crianças. E assim, Eu só entendo que Minecraft seja, talvez, assim, tão valorizado porque ele está disponível numa ampla gama de dispositivos, incluindo celulares. Você tem a integração desses dispositivos, onde você pode importar o seu mapinho, as suas coisas, do celular, do console ou para o PC e continuar trabalhando. Talvez esse seja o único motivo, entendeu? Porque eu penso, tecnicamente, Minecraft ser uma coisa bastante limitada. É isso que eu entendo. Mas a gente gosta, vou fazer o quê? Eu só me impressiono com isso.
É que o Minecraft, ele tem, por exemplo, a versão educativa dele, né? A versão educativa ela é utilizada até em faculdades, né, nos Estados Unidos, para as crianças, como inclusive em aula, para ensinar, por exemplo, a interação entre as substâncias químicas e na verdade, ali dentro existe profundidade, né? Mas eu acho que existe até um certo nível de, vamos dizer assim, de hardcore ali, porque você começa a mexer com os elementos da natureza, os minérios e tudo que tem ali dentro tem bastante profundidade. Você começa a mexer com encantamentos, você pode criar tinturas usando folhas, usando, por exemplo, animais, tu pode criar cores, tinturas, e com isso tu pode fazer uma infinidade de coisas também, enfim, mas existe profundidade, isso eu posso te garantir que existe.
Eu que tô precisando mesmo sentar e assistir mais coisa a respeito. Talvez o meu preconceito esteja me atrapalhando. Bem capaz, bem capaz. Sabe aquela coisa de velho? Boomer, eu sou boomer. Já começa por aí. Eu sei que eu sou boomer. E é a criançada aí, a geração X aí que curte. Mas talvez tenha hora de eu dar uma renovada na minha...
O Porto, na verdade, tua geração X.
Não, eu sou boomer.
Não vou me estender, mas só para...
Como você falar é boomer, assim, Porto? Boomer é lá da pós-guerra.
É, geração X é nascido na década de 70, 80.
A porta de entrada do meu filho nos mundos dos jogos foi justamente Minecraft. Porque, por exemplo, assim, ele com 2 anos, 3 anos, o que, que eu vou jogar com meu filho, né? Eu não vou jogar um jogo violento com meu filho, né? Eu tenho essa noção, entende? Então, o Minecraft, ele possibilita isso, por exemplo, no modo criativo de você ali estar ali com aquela música calma e com as vaquinhas, né, e o jardim, as plantinhas, e ali ele já tem noções básicas de agricultura, entende? Que ele tem que lavrar a terra, que ele tem que plantar a semente, ele vai ter que esperar a semente crescer, vai ter que jogar água, vai ter que nutrir essa terra. E para o meu filho foi transformador, assim, para ele, sabe? Particularmente ele não se identifica com jogos violentos, né? Hoje ele tem 8 anos e ele nutriu essa paixão. A gente construiu uma cidade juntos, assim, desde aquela época. A gente tem essa cidade guardada, assim, então até memórias da infância dele vão estar ali, e um dia, quando ele for grande, ele vai ter acesso, provavelmente vai ter acesso a essa mesma cidade que a gente fez juntos, né? Isso eu acho incrível, entende? São coisas que o mundo dos jogos... Eu acho que a Nintendo, ela sabe olhar um pouco para isso também, sabe? Trazer entretenimento sem tanta violência, né? Mais através da criatividade. Mas eu acho que a Microsoft, quando ela comprou Minecraft, ela acertou muito, né?
Isso é uma verdade. A própria questão da retrocompatibilidade é também muito importante no caso por exemplo, no caso do Bernardo. Porque a retrocompatibilidade permite ao Bernardo jogar um Sonic com o filho, por exemplo. Sim. Um Fusion Frenzy. Então, a retrocompatibilidade, ela traz-nos isso. Traz-nos aqueles jogos antigos que nós, na altura, nem sequer havia máquina potente o suficiente para nos dar as experiências que nós temos hoje. Então, os jogos acabavam sempre por ser os Sonic da vida, os Metroid Primes, talvez um Castlevania, mas a retrocompatibilidade também serve para isso.
Eu consigo jogar Minecraft com meu filho, ele no videogame e eu no computador, né? Isso é muito legal também, né?
Isso é bom, isso é bom. Dois ao mesmo tempo, cada um no seu dispositivo. Isso é legal.
E eu não pago nada mais por isso, né? Ele usa a minha mesma conta na mesma casa, né?
É.
Microsoft aí é mãe.
É, nessas horas é, tem que bater palmas para a Microsoft mesmo. Pois bem, minha gente, mais alguma coisa? Gostariam de adicionar mais alguma coisa? Estão sabendo de alguma notícia dos últimos minutos? Não? Então, podemos encerrar?
Eu só quero agradecer a vocês aí por ter dado essa oportunidade, tá? Sou grande fã de vocês aí, continue esse trabalho maravilhoso. Se, quem sabe, um dia, né, a gente puder voltar ou vamos dar espaço para os nossos amigos aí, né, que é importante. E eu agradeço muito mesmo, de coração, vocês. Vocês são pessoas excelentes, eu acompanho vocês há anos, né? E sempre que eu puder, vou dar um apoio aí para vocês, se precisarem também, vou divulgar, vou compartilhar, tá? E peço para os amigos também fazerem isso. E um grande abraço a todos vocês aí, tá bom?
Bernardo, você pode ter certeza que essa não foi a sua última participação. Nossa ideia é trazer todos os que a gente puder, os 20 que tiverem interesse de participar com a gente. E claro, sempre que abrir um espaço, você vai estar com a gente aqui também, pode ter certeza.
Show de bola.
Show de bola mesmo. Pois bem, minha gente, chegamos então ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Primeiro, vamos agradecer a galera do chat que esteve conosco até agora nessas 2 horas aí. Eu acho que se não passou, está chegando perto de 2 horas de gravação.
Temos aqui 1 hora e 58.
Opa, quase 2 horas. Temos listados aqui. Alexandre Santiago, André Luiz, Nina, Júlio César, Cleverson Iso, Rico Ferreira. Rico, valeu. Melhor podcast gamer? Ainda não, mas vamos chegar lá. Douglas Oliveira, Reginaldo Barreto, Antônio Marcos, Marcelo Landim e o nosso querido Rafael, mano do céu. Gente, muito obrigado mesmo. Se você chegou aqui ao nosso programa através do YouTube e curte o nosso trabalho, dá uma curtida aqui no vídeo, assina o canal e clica aqui no sininho do lado direito para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada. Podemos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação, que vai estar disponível logo em seguida. O Dart está sempre agendando a nossa transmissão com antecedência, então todos serão notificados bem antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, basta nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts, como Spotify, Deezer, Amazon Music ou TuneIn Radio. Também convido vocês a acompanhar a nossa página no Facebook, pois durante a semana, sempre que rola uma notícia interessante, nós vamos estar compartilhando. Quer ter suas palavras lidas e comentadas por nós? Fácil, é só mandar o seu e-mail para aquele endereço que eu não me canso de repetir, embora já esteja começando a ficar cansativo. jogandopapo@jogandopapo.com.br. Se você quiser, manda uma participação em áudio também, que a gente bota para tocar aqui e discutir a sua participação, tá? Vem participar, sua participação é sempre bem-vinda. E é isso aí. Eu, Cadelinho, Dart e Bernardo, agradecemos. Alexandre Ferreira, o Assassin Monk, que agradecemos muito a paciência e a audiência de cada um de vocês e aguardamos na semana que vem o Jogando Papo 171. Se você quer participar ao vivo, bota o endereço aqui no chat ou então entre em contato com a gente pelo e-mail, fala que quer participar, a gente entra em contato com vocês durante a semana, passa as informações para poder colocar vocês aqui na mesa redonda conosco. Bom, até semana que vem, gente, com Jogando Papo 171. Um grande abraço a todos e até lá.